CBN Educação, com Ismael Rocha.
Agora a gente já voltou com o jornal CBN e o colunista Ismael, nosso colunista Ismael Rocha, infelizmente não pôde estar ao vivo com a gente hoje, mas deixou um comentário gravado e a gente vai ouvir agora.
Olá, Melícia. Olá, Vitória. Olá, ouvintes CBN. Muito bom estar aqui com vocês novamente. E hoje, com uma pergunta: o que comemorar no dia 19 de abril? Se temos o que comemorar no dia 19 de abril. Vitória e Melícia, eu ainda arrisco a cantar uns trechos da canção do Jorge Benjor, mas a canção que ficou conhecida pela voz da Baby do Brasil. Como é que era mesmo aquela canção? Acho que todos vocês lembram, né? Todo dia era dia de índio, um grande sucesso do Cancioneiro Nacional. Também me lembro que quando eu estava no ensino fundamental, que na minha época se chamava primeiro grau, sempre tínhamos a comemoração do dia do índio. Até mesmo meus filhos, quando estavam na pré-escola, sempre chegavam no dia 19 de abril fantasiados de índiozinhos. Vejam bem, fantasiados de índiozinhos. Hoje, isso não faz mais o menor sentido. Estou falando de fantasiar crianças como pequenos índiozinhos. O nome técnico para isso, ouvintes CBN, é apropriação cultural. Vou repetir, apropriação cultural. Mas vamos lá, o que significa isso, apropriação cultural? Fantasiar de índio significa reforçar estereótipos racistas. Opa, isso pode assustar muita gente. Tudo bem, mas eu aqui estou conversando com você que é mãe, com você que é pai, com você que é educador, que você que é um cidadão, para você que tem sobrinhos, netos e amigos que possuem crianças em casa. Então, precisamos falar sobre isso. Então, o que significa, na prática, apropriação cultural? Isso representa, ouvintes CBN, reforçar estereótipos coloniais, porque criamos uma caricatura. Criamos um índiozinho bonzinho, um índiozinho folclórico, com comportamentos a buscar aceitação por uma sociedade branca e dominante. Ficou complicado, ouvintes? Então, vou fazer um exercício com vocês. Vamos inverter. Vamos imaginar uma sociedade do primeiríssimo mundo. Um país que admiramos, que possui uma cultura ocidental ancestral, que é o berço da civilização, que é reconhecido como a fina flor da sociedade mundial. Pois é, imagine que lá existem crianças e que pertencem a esta sociedade e num determinado dia, num exercício, resolvem se fantasiar de brasileiro. Isso mesmo. Num determinado dia, essas crianças resolvem se fantasiar de brasileiro. Opa, ouvintes, qual a imagem, então, que eles têm de nós? E qual a caricatura que irão construir? Qual a caricatura que irão representar? Como vão representar o que eu sou, o que é você, o que é o nosso filho, o que é a nossa filha? Será que nós brasileiros, sejamos do estado do Acre, do estado de Pernambuco, do estado do Paraná ou do Rio Grande do Sul, vamos nos identificar? Vamos olhar e dizer: olha que bacana, olha que interessante, vejam como eles nos imaginam. E estou falando, ouvintes CBN, de um momento histórico onde as informações estão disponíveis amplamente a todos nós. Como é que nós vamos nos sentir quando olharmos este exercício de alguém se fantasiando de brasileiro? Vamos caminhar mais um passo. Vamos viajar um pouco nessa ideia. Vamos lembrar daquele concurso de Miss Universo. Eu nem sei se ainda existe, mas naqueles concursos de Miss Universo, as meninas precisavam desfilar com um traje típico. Eu pergunto, qual seria o traje típico do Brasil? Alguém vestido de indígena? Você estaria representado ali? Então eu vou voltar duas casinhas. Os estereótipos, a descrição de uma população é sempre feita por quem não faz parte dela. Vou repetir, o estereótipo, a descrição de uma população é sempre feita, é sempre construída por quem está fora, por quem não é parte dela. E sempre é negativa. E essa construção é sempre negativa. Por que ela é negativa, ouvintes CBN? Porque não traduz uma história, não traduz uma cultura, não traduz um comportamento, não traduz efetivamente aquilo que aquela população é. Então, a apropriação cultural é negativa, porque refletimos aquilo que nós achamos, refletimos o que pensamos que uma população é e pode representar, e não aquilo que realmente ela é, a sua verdade, a sua história, sua cultura, suas dificuldades, seus perrengues, suas lutas, sua resistência. E infelizmente, ouvintes CBN, por décadas refletimos isso, quando uma vez ao ano, e só uma vez ao ano, lembramos da população indígena. E mesmo assim, construindo um estereótipo negativo do índiozinho bonzinho, do índiozinho saudável, sem qualquer doença, com costumes de homem branco. Quantas vezes fantasiamos nossos filhos com penas coloridas e com colares, construindo uma nuvem de fumaça da realidade que, infelizmente, os povos indígenas vivem no Brasil. Uma pena que vivemos essa situação por tanto tempo. Mas antes de seguir, quero lembrar que hoje a maneira correta de nos referirmos a um membro das populações originárias é indígena, nunca índio. A palavra índio vem de um engano cometido pelo navegador Cristóvão Colombo. Sim, ele mesmo, o velho conhecido Cristóvão Colombo, que quando desembarca no continente americano em 1492, ele acha que tinha desembarcado na Índia. E olha para aquele povo que está lá, que ele tem como primeiro contato e diz assim, são índios. Por quê? Ele achou que tinha desembarcado na Índia. E isso ficou por séculos. Então, vamos nos referir como população indígena e nunca mais como índio. Olha lá, mas felizmente, no ano de 2022, o tradicional Dia do Índio passou a se chamar Dia dos Povos Indígenas. Então, a partir de 22, o tradicional Dia do Índio passou a se chamar de Dia dos Povos Indígenas. Motivo para comemorarmos? Sim. Agora, 19 de abril, é o Dia dos Povos Indígenas. Eu espero que a Baby Consuelo ou a Baby do Brasil altere a sua música nesse sentido. Então vamos lá. Hoje já conversamos sobre apropriação cultural, sobre a construção de estereótipos, como chamarmos um membro das populações originárias, chamando de indígena e não mais de índio. Mas, ouvinte CBN, o que isso tem a ver com educação, que é o tema da nossa coluna? Pois é, eu acho que tem tudo a ver. Nas nossas escolas, ouvintes, temos que trazer esta realidade aos nossos meninos e meninas. Temos que apontar que a realidade dos povos originários do Brasil é muito triste, é muito crítica. Temos que falar do que aconteceu com a nação Yanomami no ano passado. Temos que mostrar aos nossos meninos e meninas que a invasão dos garimpeiros em terras indígenas traz destruição e morte de crianças. Que os indígenas são os melhores guardiões da floresta. E que nós não podemos destruir as florestas, porque ali é o habitat de muitas nações dos povos que já estavam aqui muito antes da chegada dos portugueses, espanhóis e holandeses. Nos cabe, ouvintes CBN, como educadores, deixar claro para as nossas crianças e adolescentes que há um longo caminho a ser percorrido. Um caminho que, infelizmente, a minha geração, até mesmo a geração da Vitória e da Melícia, não conseguiram alterar. Mas eu tenho esperança. Nós temos que acreditar que esta geração pode sim construir uma nova realidade. Essa é uma responsabilidade minha. Essa é uma responsabilidade de você que está me ouvindo. Esta é uma responsabilidade da Rádio CBN e das pessoas que ali trabalham. Ah, em casa. Em casa também tem um longo caminho a ser percorrido. Todas as vezes que falamos que um determinado programa é um programa de índio. E quando alguma coisa não acontece como esperado, falamos que parece coisa de índio, entre outras coisas. Quando fazemos isso, estamos reforçando este estereótipo negativo. Quando falamos que uma coisa negativa, ruim, é coisa de índio, estamos construindo na mente dos nossos meninos que ali na floresta habitam seres humanos de segunda categoria. E isso, ouvintes CBN, é muito triste. E é, além de tudo, uma inverdade. Minha esperança, Vitória e Melícia, e eu estou terminando, é que nos próximos 19 de abril tenhamos realmente algo a comemorar. E isso está em nossas mãos. Uma boa semana a todos e todas.